12:45.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Humorista londrinense que está morando em São Paulo, Evelyn Maier, faz show de stand-up comedy hoje com Lumena Aleluia e Jéssica Ferreira. O espetáculo Trisal será no Valentino. Ouça trecho da entrevista que a Evelyn deu ao vivo em março aqui na rádio. Último dia para assistir à comédia O Homem dos Sonhos no Cine Teatro Ouro Verde. O El FM apresenta faixa a faixa neste sábado do disco Hungry Shark, da banda de surf music de Londrina, Búfalos d'Água. E a sonoridade do cantor, compositor e ator carioca Pedro Miranda, que faz participação especial na Concha Acústica no show de Paulo Vitor Poloni. O espetáculo Trisal de stand-up comedy com Evelyn Maier, Lumena Aleluia e Jéssica Ferreira será hoje aqui em Londrina, no Valentino. Evelyn é da cidade, faz doutorado na UEL, está morando e trabalhando na capital paulista. Dia 15 de março, ela esteve ao vivo aqui na rádio. Recuperamos trecho da entrevista com ela. Evelyn tem se apresentado regularmente em São Paulo, para onde se mudou em janeiro deste ano junto com o filho. Foi para lá para estar mais inserida nesse meio do stand-up. Ela iniciou há 5 anos aqui na cidade, aleatoriamente, como ela diz, a gente vai saber mais, durante o mestrado na UEL em Estudos da Linguagem. Fazia o mestrado sobre discurso conservador. No Facebook veio uma postagem convidando as pessoas a contar uma história engraçada. Ela foi, contou no palco. Hoje é o trabalho profissional da Evelyn, que está estudando agora no doutorado o discurso anticientífico no Twitter.
Quando eu era adolescente, eu amava ouvir Rádio UEL, porque dava aquele ar todo intelectual, né?
É mesmo?
Tipo, ai, gente, eu sou uma adolescente muito inteligente, eu escuto Rádio UEL, dá licença.
É mesmo?
Sim, eu amava os programas que tinha de samba, os programas que tinha de música clássica, era uma delícia, eu escutava todos. Amava muito.
Evelyn, e você, eu imagino que para fazer esse humor, essa pegada feminina que você tem que ter no humor, você tem que ter uma escuta muito apurada, né? Então,
sim,
uma observação, um senso de escuta. Como é que é isso? O rádio, de alguma maneira, mais recentemente agora, os podcasts, são uma fonte de inspiração para se fazer humor, Evelyn?
Muito,
conta um
colabora
pouco disso.
Muito, porque o rádio trouxe para nós, enquanto sujeitos, a importância da imaginação, né? Por muito tempo as novelas eram no rádio, então a gente tinha que imaginar as cenas, a gente tinha que imaginar como as coisas iam acontecer. Então o rádio, ele trazia na gente várias expectativas, várias formas de pensar o mundo, de enxergar o mundo. E não era uma coisa exposta como na TV, no cinema, né? Que a cena é essa. Não, a gente imaginava a cena, trazia a narrativa e a cena era nossa. E os podcasts também trazem isso, apesar de hoje a gente assistir mais do que ouvir os podcasts, né, muitas vezes, mas eles também trazem isso. Só que o papel do humorista é observar, sobretudo, tudo o que acontece à sua volta. Ele precisa aproveitar todas as circunstâncias para falar, isso aqui merece uma piada, isso merece estar no palco, isso merece rolar, então eu acho que vale muito a pena. É muito legal.
Observação.
Muito.
Essa escuta, que mais tem que ter uma humorista como você para fazer o trabalho que você faz?
Ai, tem que ter muita força de vontade para fazer humor, porque, como diz a minha orientadora, minha co-orientadora, Rosemary Machado, comédia é coisa séria. E comédia não é só aquele bom humor de churrasco que a gente tem, sabe, no final de semana. Você precisa estudar muito para fazer comédia. Você precisa dominar as técnicas, você precisa saber como apresentar aquele assunto, para que caminho que você vai levar aquele assunto. O humorista, ele também precisa ser um pouco agnóstico, às vezes, sabe? E enxergar que mesmo aquele lugar onde ele se encontra ideologicamente merece a piada, merece o humor. Então, não é tão simples assim. né? Você precisa observar todos os pontos, todos os detalhes.
Eu estava te observando aqui, você chegou na rádio, você chegou com o celular ligado, você chegou na correria, estava ouvindo e respondendo um monte de áudio, de WhatsApp, tudo isso é trabalho?
Tudo isso é trabalho.
Trabalho no humor,
Evelyn? Também. Trabalho no humor. Eu ainda não vivo da comédia, né? Eu trabalho como revisora textual numa agência de publicidade. Então, eu estava respondendo as coisas da agência, eu estava respondendo coisas de humor, né? Com os trabalhos, estava marcando show... E tava fechando, porque hoje eu tenho gravação no podcast, então tava fechando com o meu outro host, como é que tava a agenda, se todo mundo tinha marcado, se alguém desmarcou. Porque ontem duas pessoas desmarcaram, então a gente teve que fazer um corre para poder dar conta, porque a gente tá fazendo uma gaveta de gravações para quando eu voltar novamente. Então é tudo isso. E falando com o filho, porque meu filho tá lá na minha mãe, então corre, ó, daqui a pouco a mãe tá aí, vai fazendo tal coisa, isso e aquilo.
Vai delegando.
O dia a dia é esse.
Como é que se despluga, Evelyn? E o que mecanismo você tem para você poder dar um tempo pra sua cabeça, por exemplo? Que é uma rotina muito
assistindo
intensa.
True Crimes. É. Nossa, como eu gosto de ver documentário de crime. Que coisa maravilhosa. A Netflix já entendeu, já tá me mandando documentário de crime na Coreia, crime na Índia, crime na China. Falou, meu Deus, as pessoas são criminosas no mundo todo. E aí eu começo a assistir esses true crime e vou assistindo, assistindo.
É assim que você se despluga?
Sim. Que é aí onde eu falo assim, acabou. Não tá acontecendo nada. Não existe internet, não existe problema familiar, não tô dura de grana. Tô aqui, ó, vendo... Que tem gente mais maluca no mundo e eu tô aqui assistindo pra ver como é que descobriram essa pessoa doida, entendeu? E aí eu consigo desligar e dormir. Porque da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir é sempre, né, na correria.
Elétrica, eletrizante.
É.
Ô Evelyn, você sai de Londrina agora no começo do ano pra ir viver em São Paulo, pra se dedicar com mais seriedade.
Isso.
A esse trabalho do stand-up.
Fui para São Paulo em janeiro, aluguei uma Fiorino, botei o que eu pude dentro, mais o meu filho e fomos embora para São Paulo.
Quantos anos tem o filho?
Ele vai fazer 16, o Bernardo. Um beijo, Jubê. Lindeza da mãe. E aí a gente foi para lá, para São Paulo, porque São Paulo é a meca da comédia. Não tem o que discutir. É, São Paulo, você tem um comedy em cada esquina... E você tem uma possibilidade muito grande de estar fazendo uma interação em vários espaços e para vários tipos de público. O show que eu faço na Zona Leste não é o mesmo que eu faço na Paulista, que não é o mesmo que eu vou fazer em Santana, que é a Zona Norte, você está entendendo? Então, tem muitas cidades dentro de São Paulo. Tem muitas formas de se falar dentro dali. Então, eu falei, é ali que eu preciso estar.
Está recebendo aqui a humorista, doutoranda em estudos da linguagem na UEL, a Evelyn Maier. A gente está falando um pouquinho de humor, de mulheres no humor, esses perrengues, esses desafios. A Evelyn, que foi para São Paulo, capital, em janeiro deste ano, junto com o filho Bernardo, para fazer um trabalho profissional nessa área do stand-up. Conta para a gente a história... Onde tudo isso começou? Teu menino parece que tinha 3 anos de idade, Evelyn.
Ah, sim, o Bernardo é a minha
Vamos
fonte de inspiração.
Vamos contar essa história, põe na roda essas histórias para os ouvintes da rádio.
Então, eu comecei a fazer comédia em 2018, setembro de 2018. E foi muito aleatoriamente, porque eu sempre gostei muito de comédia, sempre amei assistir tudo relacionado à comédia. Mas eu tinha uma visão muito equivocada. Eu achava que para ser comediante você tinha que fazer teatro. E aí você se especializava em stand-up. Olha o quão acadêmico eu era, né, naquela visão. E eu estava fazendo meu mestrado na época. O meu mestrado era sobre o discurso conservador no Facebook. Eu analisava memes sobre o assunto. E eu vi uma postagem falando que ia rolar um show no Meninas Bar. Se alguém quisesse contar uma história engraçada, que deveria levar essa história lá. E aí eu contei a história de quando o meu filho, com 3 anos, foi comigo ao mercado, dia do pagamento. E a hora que eu chego no caixa, ele pega um pacote de camisinha e fala que quer levar aquele chocolate embora. E eu tentando convencê-lo ali no caixa lotado que aquele chocolate não era para ele. E ele começou a gritar, fazer o maior escândalo, porque ele queria aquele chocolate, entende? E eu contei essa história não dominando as técnicas do stand-up, porque uma coisa é eu sentar aqui e falar, menina, você precisa saber o dia que o meu filho fez isso. No palco não dá para ser igual. porque você precisa ir prendendo a atenção do público. Então você precisa ir criando piadas enquanto você conta essa história. Entende? Não dá para ser só uma piada. Por isso que o stand-up é diferente da anedota. Porque na anedota você vai preparando o terreno, pá, grande final e piada. No stand-up não, você vai dando os punches mesmo. Esses soquinhos, sabe? Às vezes um socão para que essa piada aconteça. Mas eu fui contar sem dominar essa técnica. Contei como se eu tivesse contado para qualquer pessoa. E foi tão engraçado. A plateia ria tanto daquilo. De uma criança de 3 anos com um pacote de camisinha berrando no meio do supermercado. Eu falei, ó, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí no outro mês eu fui de novo. E no outro mês eu fui de novo. E aí eu comecei a estudar. Comecei a ler. Fiz cursos que tem na área. E estudo até hoje. Eu quero até mandar um beijo para a Guilda de Comediantes, que é uma escola de roteiro fantástica, que eu estudo lá, estudo roteiro. É muito, muito bom. E o humorista precisa estar lendo, precisa estar estudando, precisa estar se atualizando para que ele não pare nunca de fazer uma boa comédia. Mas foi assim, foi falando do meu filho. E hoje ele é o meu mote, né?
Eu você testa adoro. Muita coisa com ele?
Ele é a primeira pessoa que eu testo.
É a primeira pessoa com quem você testa.
Porque eu tô falando de nós. Então não dá pra eu chegar no palco e falar de algo que vá deixá-lo desconfortável. Porque do dia a dia ele me dá muita piada, entende? Tem uma piada que eu faço, que eu falo que eu tava trocando de roupa, ele entrou no quarto e perguntou, nossa, mas a sua teta é tão caída, mãe. E isso de fato aconteceu. Eu tava no quarto me trocando, ele entrou pra fazer uma pergunta. Nossa, que peito caído, mãe. Sabe, chocado. Falei, menino, que mundo é esse que você vive de achar que os peitos das mães batem no queixo? Você que derrubou meus peitos, moleque. Agora tá reclamando? Qual que é a tua, sabe? E várias mães passam por isso. Várias mães depois do show chegam pra mim e falam, não, porque a minha filha perguntou por que meu peito batia na cintura, sabe? Isso acontece, toda
esse
mãe...
Esse feedback da mulherada pós-show, via redes sociais, é muito intenso,
acontece, né? Acontece, e é muito divertido isso, porque você fala, caramba, né? Acontece com todo mundo, não é só na minha casa, né? A dúvida, tem uma outra piada minha que viralizou muito, que foi o dia que ele descobriu que eu não tinha pipi. Ele ficou chocado, essa idade aí dos 4 anos... Ele ficou chocado de saber, como assim a minha mãe? Freud gritando, sabe? Porque ele olhava, eu lembro dele falar pra mim, eu vou rezar pra Deus te dar um pipi que você vai ficar perfeita, mãe. Que ele não se conformava, sabe? E toda mãe passa por isso. Toda mãe passa por isso, desse processo de descoberta. Desse lance de entender que a mãe não é só dele, e que ele tem um outro mundo, e que ele precisa encontrar outras formas, e que a cabecinha dele vai pensando, vai amadurecendo. Isso é tão massa, isso é tão legal. Então eu falo disso no palco. Só que eu converso com ele primeiro, e ele me dá piadas. Ele me dá piadas o tempo todo, ele fala, ai mãe, fala disso, fala daquilo. Ai mãe, acontece alguma coisa, leve isso pro palco, sabe? Ele adora. Quem quiser acompanhar meu Instagram, meu arroba é a Evelyn Maier. Evelyn com Y, porque é de pobre. E Maier igual daquele ator, o José Maier, mas sem assédio, hein, moçada? Vamos sempre lembrar desse detalhe.
Você tem algum parentesco com ele mesmo, Evelyn?
Deus ajude que não, né? Depois desses casos de assédio, eu não quero ter parentesco nenhum com ele, menina. Deixa ele lá, eu aqui. Mas você sabe que eu acho que tem mais Maier no Brasil do que a gente se imagina, né?
Tá aí trecho da entrevista ao vivo que fizemos com Evelyn Maier, dia 15 de março deste ano, áudio disponível no nosso site. Evelyn apresenta hoje, junto com Lumena Aleluia e Jéssica Ferreira, o show Trisal de Stand-Up Comedy. Começa 8h30 da noite lá no Bar Valentino. Ingressos antecipados à venda no site comediaingressos.com.br. R$ 20,00 o valor, mas tem promoção no site para quem comprar 2 ingressos, que saem por R$ 35,00. E hoje é o último dia para assistir ao longa O Homem dos Sonhos, comédia com Nicolas Cage no Cine Teatro Ouro Verde.
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
This is how it went.
No, it's different now. Paul, you've been on my mind recently.
Huh?
You just keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So... this specific person, the remarkable nobody,
I'm still gonna have that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
This is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
How does it feel to go viral?
Who's actually had a dream about me?
You're scaring me, Pearl. I'm going to have nightmares.
I wish I was the one people were dreaming about.
Me too.
Yeah. No, it's something.
How's he dealing with all this?
We're not even the type of people that like attention, you know?
Do you think other people are seeing you naked?
Maybe thousands.
Oh.
I hope I'm behaving through your dreams.
Oh, no, you're not.
So I'm finally cool, huh?
I didn't say that.
You hear that, Janet? She's saying I'm a cool dad. Oh,
really feel like you're playing with fire here.
Dad, please help me!
I'm not actually doing anything to them.
You know, fame can come with some less desirable side effects. You should be prepared for that.
Maybe we should cool this thing off.
What? What do you mean?
It's embarrassing.
Which part? You're a
dream to me. I guess I'll, see you in my dreams.
Yeah. Of course not.
Ouvimos o áudio do trailer do filme O Homem dos Sonhos, uma comédia estrelada pelo vencedor do Oscar, Nicolas Cage. O filme está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde até quarta-feira. A trama acompanha Paul Matteis, um pai de família infeliz que vive uma vida banal com sua esposa Janet e suas duas filhas, Sophie e Hannah. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando, misteriosamente, ele começa a aparecer nos sonhos de milhões de estranhos. Porém, as aparições começam a se transformar em um grande pesadelo e Paul deverá enfrentar as consequências de sua repentina fama. Dirigido e roteirizado por Christopher Borgli, o filme segue em cartaz até quarta-feira, dia 28, sessões às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite. O longa tem 1 hora e 42 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, R$20 o ingresso. R$10 a meia entrada. A meia vale também para as sessões da tarde. A bilheteria do Ouro Verde abre 30 minutos antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro.
E neste sábado vamos tocar um especial faixa a faixa do sexto álbum da banda de surf music autoral londrinense Búfalos d'Água. O disco foi lançado ano passado tanto nas plataformas digitais como em formato físico, um lindo LP que saiu pela Vermelho Discos. Em 2023, quando teve o lançamento, recebemos os músicos aqui numa entrevista ao vivo, em que também comentamos um pouco sobre a história da banda, que já tem 27 anos de estrada. Vamos mostrar agora um trecho do especial aqui, a apresentação do saxofonista Fábio da Cunha, que também é professor aqui na UEL, Departamento de Geociências da Universidade.
A música que abre o novo álbum dos Búfalos d'Água, o Hungry Shark, é Carranca. Carranca é uma das duas últimas músicas que foram compostas para este álbum. O Roger já trouxe quase que toda pronta, só tivemos que encaixar o sax na hora certa. A música se inicia já tensa, com uma guitarra que agoniza ainda mais no segundo momento. A entrada de um sax rachado tende a acalmar um pouco o clima, mas ele logo sobe e faz a atmosfera voltar ao frenesi inicial. Carranca, então, é a primeira música.
Thank you.
Tá aí o trecho do especial Faixa a Faixa que vamos veicular sábado, 11 da manhã, aqui na rádio, especial do álbum Hungry Shark, da banda Búfalos d'Água. Faixa a Faixa tem duas reprises, quarta-feira da semana que vem, 4 de setembro, 8 da noite, e na quinta, dia 5, às 11 da noite. E amanhã tem show na Concha Acústica pela programação do projeto Palcos Musicais. O projeto conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Paulo Vitor Poloni convida Pedro Miranda, cantor, compositor e ator do Rio de Janeiro, um dos grandes expoentes do samba brasileiro atual. Noite de Samba e Música Brasileira começa às 7h30 da noite esse show na Concha Acústica. Os dois cantores serão acompanhados pelos músicos Fabrício Martins ao piano, Gabriel Zara no baixo, Bruno Cotrim na bateria, Guilherme Vilela no bandolim, Gustavo Gorla violão, Nicolas Horne na percussão, também Júlio Hertal na flauta. No repertório, clássicos da música brasileira, com obras de compositores como Chico Buarque, Paulinho da Viola, também Caetano Veloso e Dorival Caymmi, além de grandes nomes do samba, Nelson Sargento, Noel Rosa, Roque Ferreira. Show também terá composições do disco Já Tô no Samba, do Paulo Vitor Poloni, e faixas do álbum Samba Original, do Pedro Miranda. Esse disco dele foi lançado em 2016. Paulo Vitor Poloni convida Pedro Miranda. O show é amanhã de graça, a partir das 7h30, lá na Concha Acústica. A gente termina a revista do meio-dia com um tema de Pedro Miranda e João Cavalcante, do disco Da Gávea para o Mundo, lançado em 2021. A música se chama Pó Pará. Revista do meio-dia volta amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.
Para de dourar a pipa, para, que eu quero compromisso, para. Quando eu tô contigo é quem pra danar, mas não é suficiente, para. Para de cercar Lorém, para, que eu já tô que não me aguento, para com o I, que eu quero compromisso, como eu já te disse, não é verdade, para. Para de dourar a pipa, para, que eu quero compromisso, para. Quando eu tô contigo é quem pra danar, mas não é suficiente, pó para. Para de cercar Lorém, pó para. Eu já tô que não me aguento, pó para com I. Eu quero compromisso, como eu já te disse, se não é verdade, pó para. Tu já costurou a teipa amarrar e depois jogou a rede arrastar. Eu fiquei assim sem jeito de encontrar, tu não me deixou mané de escapar. Agora que a presa é certificar, venho aqui de peito aberto e falar que não faz isso comigo, que eu não mereço. Quero compromisso, pó para. De dourar a pipa, para, que eu quero compromisso, para. Quando eu tô contigo é quem pra danar, mas não é suficiente, para. Para de cercar Lorém, para. Eu já tô que não me aguento, para. Comigo que eu quero compromisso, como eu já te disse, se não é verdade, para. Tu já costurou a teipa amarrar e depois jogou a rede arrastar. Eu fiquei assim sem jeito de encontrar, tu não me deixou mané de escapar. Agora que a presa é certificar, venho aqui de peito aberto e falar que não faz isso comigo, que eu não mereço. Quero compromisso, pó parar.